Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul, falando diretamente de Goiânia.
Nós estamos aqui, então, no Congresso Nacional de Criminalística, acompanhando as palestras que estão acontecendo, as presenças, e nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, que é a perita Amanda Mello, conhecida aí pelos seus 143 mil seguidores, né, do Instagram, como amanda.csai. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, onde ela atua como perita oficial criminal. Também é bacharel em direito e mestre em tecnologia farmacêutica e especialista em genética e biologia. Então não é só um rostinho bonito, né?
Ah, ou como...
Não é só essa simpatia, né, mano?
Obrigada.
E como ela costuma colocar lá no Instagram dela também, né? Nem toda garota sonha em ser bailarina. Então conta um pouquinho pra nós como é que foi essa... Não sonhava em ser bailarina e acabou se tornando perita criminal.
Ai, gente, obrigada pelo convite. Eu agradeço ao Eduardo e ao Kleber. Queria muito participar. Eu já acompanho o Forensic Cast. Acho muito bacana. Quanto mais a gente puder usar meios para divulgar a perícia, mais feliz nós ficamos, porque é isso que a gente pretende, uma profissão valorizada, reconhecida, como tem que ser. Eu falo muito essa frase, ela norteia minha vida, na verdade, porque ela faz parte da minha infância. Desde criança, eu sempre quis ser policial. E no início da adolescência, entre os cargos policiais que eu ia conhecendo, eu descobri o de perito e eu me apaixonei por aquilo. E eu começava a falar para as pessoas que eu queria ser perita. E o que eu mais ouvia era: nossa, menina, você não quer ser médica? Você não quer ser engenheira? Você não quer ser bailarina? E eu dizia: mas você tem que ser... Não, né? Toda menina que quer ser bailarina, não. Eu não quero. Então, assim, eu já fiz toda a minha trajetória pensando nessa profissão. E eu sou muito feliz, sou muito realizada por ter alcançado o meu objetivo, assim, né? E hoje eu sou perito oficial criminal pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba. Tive a honra de passar no concurso no meu próprio estado e continuar morando de João Pessoa, que é a cidade que eu amo.
Até tu comenta, né, que foi o primeiro concurso que fizesse, já entrou,
foi,
né, Amanda?
Foi. Eu tava determinada.
E a gente vê que tem muita gente, né, que nos segue, e a gente tem comentado a quanto as nossas mulheres peritas são fortes, né? E tu atua agora em local de crime, tá? Tenta contar pro pessoal um pouco, assim, o que que é um pouco da tua trajetória do começo, pra onde é que tu passaste.
Tá, vamos lá.
Grandes casos, teus desafios, né? Essa força que a mulher tem pra resgatar isso, pra trabalhar em local de crime.
E é o que mais as pessoas perguntam, assim: nossa, mas uma mulher fazendo isso? Sabe, por que não? Por que uma mulher não faz isso? Uma mulher faz coisa muito mais pesada que isso. Bom, eu entrei na perícia, na verdade, meu concurso foi no ano de 2009. Eu fiz a minha prova no ano 2009, fui aprovada no ano 2009. Mas minha nomeação só saiu em 2015.
Seis anos
de aguardo. E aí eram questões mesmo do executivo. O governador falava que não tem verba para nomeação, não tem isso. E isso foi se estendendo durante 6 longos anos. Até que na justiça só aí a gente conseguiu ter o direito que era nosso, né? Um direito que constitucionalmente é reconhecido como líquido e certo, aprovação no concurso público. Então eu entrei mesmo na perícia em 2015. Então eu sou ainda muito verde, eu sou uma frutinha que ainda não caiu no pé. E nesses 4 anos que eu tô, um ano eu passei trabalhando internamente. Assim que eu entrei, eu fiquei como assessora do diretor-geral do Instituto de Polícia Científica da Paraíba, que foi uma pessoa que me ensinou muito sobre gestão, né, do órgão público.
Humberto, maravilhoso. Nosso amigo Humberto, ex-presidente da BC.
Exato. Humberto é um ser humano fantástico.
Vereador na terra.
Que agora é vereador na nossa terra. Exatamente. E aí o Humberto foi um paizão para mim quando eu entrei lá. Ele me pegou pela mão e ele me ensinou tudo, assim, essa questão, principalmente de gestão. Só que, assim, eu queria mesmo a prática, né? E aí eu fiquei um tempo, eu fiquei ainda 6 meses com o Humberto, assim que entrei, e ele saiu do cargo de diretor, e aí foi quando eu fiz, agora eu também quero sair, eu quero fazer o que realmente eu vim para fazer, né, a parte prática. Aí eu trabalhei em laboratório, fui pro laboratório de áudio e imagem, análise de áudio e imagem, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei cerca de uns 3 meses, e fui pro laboratório de físico-química. Né? Lá tem esse nome, mas seria o laboratório...
Que eu acho que aqui é de revelação de armas, é isso?
Não, é um que biologia forense, sim, por exemplo. Lá tem o nome físico-química, mas é o equivalente ao laboratório de biologia forense.
Eu acho que é química, faz química geral, uma coisa assim.
Vamos lá.
Quais os tipos de exames que você fazia? Assim?
Tá, faz constatação de sangue humano, constatação de sêmen. Faz o químico metalográfico de armas. É um laboratório. Então mistura tudo isso, né? Então, assim, vai tendo as diferenças nos
estados.
A nomenclatura não facilita, gente. Não facilita. A gente se perde
e
muito
nisso.
O
teu perfil, na verdade, de formação era para laboratório mesmo.
Era, mas você sabe que eu nunca gostei. Meu Deus. Aí eles me botavam nisso, né? Não, você é farmacêutico.
É muito ativo, né?
A gente tá precisando de alguém naquele laboratório. Ó, tem muito laudo acumulado naquele laboratório. Vamos lá dar uma forcinha. E assim, mas na verdade, quando eu entrei, eu visava o laboratório de DNA, por causa da minha formação, né? Minha especialização em genética e biologia molecular. Mas eu nunca fui para o laboratório de DNA, porque era um laboratório que era sempre muito concorrido, que é o laboratório, a gente chama do Primo Rico, né? Que tem mais investimentos, que tem mais estrutura.
A gente estava com o Pablo agora aqui.
Vocês estavam?
Nós entrevistamos o Pablo com você.
Ai, que legal. Aí, assim, então sempre assim, nunca sobrava uma vaguinha para novas pessoas irem para lá. Então eu não tive essa oportunidade. Aí eu passei por esses dois laboratórios, confesso que entre o de físico-química e biologia forense, eu curti muito mais o de análise de áudio e vídeo, mas não era, cara, eu queria ir pra rua. E aí eu pedi pra ir trabalhar em local de crime. Aí meus amigos brincam dizendo: nossa, você é a primeira pessoa que pede pra ir pra local de crime. Geralmente as pessoas querem sair de lá.
Muita gente se apaixona, vai.
Eu fui e eu disse: não, mas eu quero ver isso, eu quero o CSI mesmo que eu vejo na TV. E aí fui pra local de crime. Então eu passei um ano nessa migração. Foi muito bom, porque eu ampliei meus conhecimentos, inclusive de gestão, e aí fui pro local de crime. Então eu tô há 3 anos fazendo local de crime de morte violenta. Lá na capital João Pessoa, a gente tem uma divisão dos atendimentos a local de crime. A gente tem uma equipe que atende crimes contra o patrimônio, que é a equipe de danos. A gente tem 2 equipes por plantão que atendem local de crime com morte violenta, porque é o que tem mais chamados, então são 2 equipes.
Como é que você define as 2 equipes? São 2 peritos, só 2 peritos.
É. E mais uma equipe. Técnico em perícia.
Essa é a equipe de vocês.
É. Um perito.
Ele dirige, te auxilia nas fotos.
Exatamente. Exatamente.
Coleta de digitais.
É o perito.
É vocês que coletam.
Tudo é o perito. É. Todas as. Olha, a equipe que a gente chama é o técnico em perícia e o perito criminal.
Resumindo, são 4 equipes por dia, são 4. Então, um perito, um técnico, outro perito, um técnico. Seria isso?
O que é que a gente tem? A gente tem assim. Exatamente. Pronto. Exato.
Exato.
Pronto, que a gente fala bem no Nordeste, não é pronto. É isso mesmo. É, a gente tem por dia isso aí. Porque é o que a gente tem mais ocorrência. Então, para não ter tanto atraso no atendimento àquele local, se coloca 2 equipes num plantão. Então a gente tem uma equipe que atende danos, um perito, que é só para danos, e um técnico em perícia. A gente tem 2 equipes para morte violenta, então são 2 peritos de morte violenta, mas que não vão juntos para ocorrência, certo?
Cada um
vai para uma. Então é assim, tem dia que tem um perito que está na primeira equipe, primeiro local que der dele.
E a região que vocês atendem?
Aí a gente atende João Pessoa e Grande João Pessoa. Então a gente pega a região litorânea, que fica entre Rio Grande do Norte e Pernambuco, que são os estados de divisa nossa. Então, a região litorânea entre Pernambuco e Paraíba, né? Toda a região litorânea da Paraíba, resumindo, é a Paraíba que faz, porque a gente tem na divisa Pernambuco e em cima a gente tem o Rio Grande do Norte, no meio Paraíba. Então, toda a faixa litorânea é de quem tem a jurisdição de João Pessoa. E mais um pouquinho interiorizado.
E o volume diário, mais ou menos?
A gente tem, vamos lá, morte violenta. O que é comum? É 3 ocorrências por dia.
Ou seja, tu tem uma média de dois atendimentos por dia.
É, dependendo. Se eu estiver na primeira equipe, geralmente eu vou ter dois atendimentos. Se eu estiver na segunda equipe, eu vou ter um. Aí, às vezes tem quatro ocorrências. Mas assim, isso é o normal. Três a quatro, mas quatro a gente já diz que foi muito, assim. Graças a Deus a gente não tem. Agora, claro, já tivemos os dias que bombou, né? Claro. Os dias de 10 ocorrências, e aí fica 5 e 5 para cada equipe, né? Mas isso é muito legal. Sim, a terceira equipe que eu não falei é de engenharia forense, que faz parte o Sérgio, que é o meu colega de profissão.
De trânsito,
é, engenharia. A equipe específica de engenharia forense. Eles atendem trânsito, acidentes de trabalho, furto de energia, qualquer coisa com esse conhecimento de engenharia. Então, como é que funciona o nosso plantão? A gente tem escalas de plantão. Nossos plantões são de 24 horas. É, e eles são divididos entre 24 horas do plantão mesmo, você vai à rua, e mais 12 horas de plantão interno
para
a confecção de laudo. Exatamente. Então é dividido dessa
forma. Fechar aquela escala.
Porque se você chega na nossa lei orgânica lá, vai dizer que o policial ele tem um regime de 24, 72 horas, né? E saiu geral. Só que para o perito, muito inviável. 24, 72 horas, porque ele não faz laudo, ele só faz ocorrência, ele não faz laudo. Então a nossa.
Que é o mais demorado que nós temos, né?
Muito mais.
As fotos, a linha de raciocínio.
Nossa, muito mais. Aquilo leva muito tempo. E aí a gestão conseguiu isso da gente ficar, em vez de 24 para 72, a gente dá o plantão de 24 e depois a gente tem um plantão para confecção de laudo. Então é bem legal assim. Aí claro, tem uns meses que são mais violentos, então aquilo não vai ficar só as três ocorrências, mas em média é isso.
Pois é, até o trabalho que tu está apresentando aqui, apresentou aqui, foi sobre o local de crime relacionado. E nós entrevistamos também a Mônica Midori, de São Paulo, que atendeu o caso do ataque à escola de Suzano. E aí ela introduziu esse tema, que era um tema que a gente não tinha ainda falado nos nossos podcasts, que eram os locais de crime relacionados. Porque lá na escola de Suzano também eles tiveram que fazer perícia nas casas dos agressores, num outro local onde eles tinham feito uma morte anterior ao ataque a Suzano. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o que tu apresentaste.
É interessante, mas... porque a Amanda, ela tem um perfil, do teu perfil, dos teus cursos, muito do pessoal que quer ingressar, né, Amanda? Nós temos um perfil, às vezes, muito dos peritos, a gente capacita peritos, né?
Sim,
o teu é um perfil do pessoal que realmente quer entrar, concurseiro.
Eu quero trazer mais gente para esse meio.
E é isso que isso aí também cai muito, que é conceitual, né?
É.
Local imediato, relacionado. Demais. Então, acho que é muito interessante até abordar o tema.
E esse caso que eu apresentei foi um dos primeiros que eu peguei quando eu fui para o local de crime, né? Teve um primeiro local, que foi um encontro de cadáver, que pelos vestígios do local, era um cadáver que já estava em estado de decomposição, e pelos vestígios do local, pela ausência dos vestígios do local, se concluiu que ele era um local de desova. Não foi o local onde teve o evento criminoso em si, mas apenas uma tentativa de ocultação daquele cadáver.
Só o descarte.
E aí as investigações se prosseguiram até que a gente teve um informe através do Disque Denúncias de uma residência onde poderia ter sido essa morte foi efetuada, e de lá houve o descarte do corpo. E aí eu fui a essa perícia, ou a esse local, a essa residência, periciei tudo, só que a vítima apresentava muitas lesões pérforo-incisas e mais lesões incisas. Eram mais de 32 lesões pérforo-incisas, então era uma vítima que sangrou muito.
Então explica para o público que está ouvindo pela primeira vez o que é pérforo-incisa.
Nossa professora já agora.
As lesões pérforo-incisas são aquelas produzidas por instrumentos pérforo-cortantes, como uma faca, por exemplo. São instrumentos que têm ponta e que têm gume afiado. Então eles atuam pelo mecanismo de pressão e de deslizamento. Então são feridas que elas se caracterizam por sangrar bastante. Então se perde um grande volume de sangue com a produção desses ferimentos. Então tu imagina 32 ferimentos desse tipo, e mais as lesões incisas, que são aquelas cortantes, que atuam só pelo deslizamento do gume do instrumento, como a faca, são feridas que a gente se orienta muito por um aspecto que a gente chama de cauda de escoriação, que indica o final da lesão.
Sabe até o sentido, né?
A gente sabe o sentido em que aquela lesão foi causada. Então, quando uma pessoa é agredida por outra, o ato dela golpear alguém com a faca, de cortar alguém com a faca, vai levar sempre à produção de um mesmo movimento. Então, sempre a tendência é que a cauda de escoriação esteja no mesmo sentido. Nessa vítima, a gente achou cauda de escoriação em sentidos dos mais diversos. Então, já era ali um despertar para a gente de que era mais de uma uma pessoa, com certeza. Então nós começamos a apreciar essa casa.
Interessante,
e, começamos a apreciar essa casa e a gente já tinha isso. Essa vítima sangrou muito. E a gente não achava esses vestígios de sangue latente, nada. A gente fez os luminólogos, os forenses, e não achava. Então ali, por mais que era um apartamento residencial, por mais que ali tivesse sido limpo, já estava sem móveis, a gente foi para esse local, tipo, em 6 dias após o encontro do cadáver. Então ele já tinha sido limpo. Mas mesmo assim, pelas propriedades do sangue, a gente ainda consegue identificá-lo através do uso das técnicas específicas, como o luminol, por exemplo. E a gente não encontrou nada. Pelo contrário, a gente encontrou a substâncias...
Sinal do material de limpeza.
Semelhantes a material biológico, a gente descobriu depois que era sêmen. Então a gente descobriu grande quantidade de sêmen nas paredes da residência. Tinha sêmen ejaculado nas paredes da residência. E só que a gente teve o informe do IML, a gente teve acesso ao laudo cadavérico, e o laudo cadavérico dizia que a moça, que era uma vítima do sexo feminino, tinha sido violentada sexualmente. E aí na casa a gente, opa, sêmen nas paredes. E a gente conseguiu identificar geneticamente a quem pertencia aquele sêmen. E pertencia, algumas das manchas pertenciam a uma pessoa, outras pertenciam
a outra. Já tinha
suspeitos
de acordo com a investigação.
A gente em sêmen conseguiu três pessoas do sexo masculino que deixaram seu sêmen nas paredes daquela residência. E aí a gente teve informação de que, quando estava periciando esse local, de que uma área próxima, um terreno baldio não construído, era usado como descarte pelos moradores da região. As pessoas jogavam lixos nesse terreno. E a gente teve a ideia de, vamos nesse terreno que está tudo tão limpo e eles têm o costume de jogar no terreno, vamos ver o terreno. E aí a gente foi mapeando esse terreno e a gente descobriu nesse terreno uma faca, a gente descobriu uma calcinha preta e a gente descobriu os chumaços de cabelo que eram muito semelhantes ao da vítima. É uma informação importante. A vítima, quando ela foi encontrada, ela estava com o cabelo todo retalhado. Foi todo cortado em tamanhos diferentes, assim, bem curto. Outras partes da cabeça nem teve scalp mesmo. Então aquilo chamou atenção pra gente. Era uma faca compatível com os ferimentos daquela vítima. A gente tinha uma calcinha, a vítima estava despida. A gente achou pedaços de roupa femininas cortadas. Também um corte irregular, semelhante à faca.
Ela estava nua, descartada.
Ela estava nua, né? Ela estava sem roupa nenhuma. E a gente achou as peças de roupas cortadas, a gente achou uma calcinha, a gente achou cabelo, a gente achou faca, mandou tudo pro laboratório. E aí, quando a gente viu assim, caramba, isso aqui tudo pode ser indicativo que realmente a vítima passou por aqui. A gente tem sêmen, ela foi violentada, a gente tem essas peças, possivelmente são da vítima, vamos encaminhar para exame, mas onde que ela foi morta? E aí foi quando a gente teve a ideia de dizer, vamos policiar a rua, vamos olhar a rua. Então assim, essa residência, ela tinha uma rua que passava paralelamente a ela e outra rua transversal. A gente periciou as duas ruas. E nas duas ruas, mesmo 6 dias depois, tendo acontecido fortes chuvas, que ainda tinha esse agravante, a gente começou a ver que existiam em algumas regiões da rua manchas avermelhadas semelhantes a sangue. Algumas delas gotejadas em trilhas, outras delas produzidas por acúmulo do tipo poça. E aquilo a gente não. Peraí, aqui tem sangue
o
mesmo.
Local é meio ermo, como é
local,
que é assim?
É, um local ermo. A gente precisou de todo um aparato policial, que é uma região dominada pelo tráfico. E a gente começou a colocar aquelas plaquinhas de vestígios em cada mancha de sangue que a gente ia encontrando. E quando a gente se deu conta de olhar para as plaquinhas elas seguiam
uma trilha.
Um caminho, uma trilha. E a gente fez, não. E elas começavam exatamente naquele terreno onde tinha aquele material cortado. E iam avançando pela rua e subiam a rua. A gente mandou pro DNA esse material e confirmou. Era sangue da vítima. Aí a gente... A história é essa. Aqui ela foi golpeada. E chegava algum momento que o sangue parava na trilha, o sangue parava. Exatamente o momento que alguém deve ter segurado ela, colocado no meio de transporte e levado pra lá. Então foi fantástico, e a conclusão do laudo foi, a gente não pode dizer que ali foi o local em que ela foi morta, mas a gente colocou que ali foi o local em que a vítima transitou ferida, né? E a gente achou aqui todos aqueles sêmens, e os sêmens bateu com os suspeitos. Gente, foram 9 pessoas acusadas disso, 9. E a história, e aí eu tive cuidado de trazer aqui pro...
E ela era nova, jovem?
15 anos. eu tive o cuidado de trazer toda a história por trás, todo o trabalho pericial, acompanhei, e como eu ia apresentar aqui, eu quis trazer e ir atrás dessas informações. Então eu peguei o relatório policial, que é o documento final do inquérito policial, com a conclusão que é apresentado, ao juiz, que vai virar a denúncia, né? E aí, lá tinha dizendo que a autoria delitiva foi comprovada pelos laudos periciais, a materialidade do crime foi comprovada pelos laudos periciais, que o DNA batia com as pessoas de fulano de tal, que confessaram após isso. Então eram 9 pessoas. Qual era a história? Essa menina de apenas 15 anos tinha ficado com um cara que pertence a uma facção criminosa, de uma pessoa. Esse cara era casado, tinha uma companheira, essa companheira descobriu, e essa companheira quis dar uma lição nessa menina de apenas 15 anos. Ela chamou mais outras 2 pessoas e mais uns 4 rapazes. Porque eu digo assim, né? Bandido, ele não precisa de um motivo. Ele quer só a oportunidade. Ah, vamos ali dar uma lição nessa moça aqui. Pra ela ver que ela não pode ser. Inclusive.
Até com pior, né?
Inclusive, o rapaz que essa moça se envolveu era um dos donos do DNA. Ou seja, o rapaz teve lá o envolvimento com a moça e ainda participou de todo o evento criminoso que culminou na morte dela. Então, eles falaram nos depoimentos, nas confissões, que era isso que tinha acontecido, que eles pegaram essa moça, levaram para essa casa, lá bateram, lá torturaram, lá estupraram. E depois, eles levaram essa moça para a rua, a via pública, porque como era área dominada pelo tráfico, eles queriam dar uma lição, assim, mostrar para as pessoas que assim que o tráfico age, né? Eles querem mostrar para a pessoa que ali é que eles mandam.
De força de poder, né?
De força de poder. E as moças querendo mostrar que, ó, ninguém mexe aqui com o meu, que é meu. Então, aí um deles contou que eles começaram a esfaquear a menina no meio da rua, cada um ia dando golpe de faca.
Ou seja, tudo que...
Enquanto ela caminhava pela rua, porque ela tentava sair, mas ela estava fraca, uma cena de terror. E aí eles golpearam, chegou antes de golpear, esqueci de falar, e as moças cortaram o cabelo dela, mente feminino, né? Cortaram o cabelo dela na faca e cortaram a roupa dela para ela ser humilhada mais ainda. A deixaram nua, totalmente despida.
E então, aí, essa coisa toda do cabelo.
Exatamente. Aí as meninas, as 3 mulheres, elas fizeram isso, cortaram a roupa, cortaram o cabelo e depois os homens passaram a golpeá-la de faca. E aí fez, e eles diziam isso, que ela caminhou pela rua, ela pedia socorro, mas ninguém ajudava. E ela foi golpeada até que chegou uma hora que eles falaram que pegaram e botaram ela num carrinho de mão e levaram para um outro carro, e por isso que as manchas desapareciam. Então, dessas 9 pessoas, 4 eram adolescentes. Então, só quem vai mesmo a julgamento, o tribunal de júri, são 6 delas. E 3 dessas pessoas são aqueles homens dos sêmenes que a gente encontrou.
É, né? É muito interessante, né, Amanda? A gente, claro, a gente acaba conversando à distância, né? Dentro do possível, né? Esse dia eu estava comentando, no teu perfil, eu estava comentando sobre uns perfis de serial killers, né?
Sim.
E aí eu até fiz um comentário ali contigo.
É muito legal.
E depois eu vi que numa outra postagem tu acabou falando que é essa coisa dos perfis, mas também do modus operandi, né? Então, às vezes, alguns detalhes na cena, muito interessante isso, porque não seria do homem pegar e cortar os cabelos da mulher,
não,
né? É uma coisa assim, parece... É como eu me lembro de um caso que eu atendi, em que o rapaz, ele tinha uma série de tiros toda na região da genitália. E depois da investigação, foi visto que estava relacionado a um caso de estupro dentro da própria comunidade. Né?
Cada vez mais essa parte mesmo da leitura psicológica da cena, da psicologia forense, ela contribui muito pra gente.
Ela vai crescer muito ainda.
E aí o Congresso aqui trouxe muitas palestras desse tipo. E a gente tá vendo como isso está crescendo, como isso está sendo usado. Eu é uma área assim, que eu sou apaixonada. Eu não tenho formação em psicologia, mas é uma área que me interessa muito, que eu quero estudar mais, que eu quero fazer mais leituras desse tipo, assim, que é muito interessante.
Mas é que eu descobri da perícia, né, Amanda? A quantidade de campos que existem. Nós fizemos várias, entrevistamos várias pessoas, né, Eduardo? O quanto a gente consegue, a perícia ainda consegue abraçar as pessoas, e tu conseguir botar as tuas paixões, o teu. a tua formação e daqui a pouco tu escolhe uma área que te chame a atenção e tu consegue desenvolver esse potencial, né?
É, por enquanto eu tô bem paquerando com essa área da leitura
psicológica. Vamos aproveitar aqui a Amanda para falar um pouco desse trabalho do Amanda CSI.
Ah, sim.
Tu, antes de começar a atuar na questão da mídia social, tu teve algum contato com a mídia tradicional? Tive.
Eu tenho formação em jornalismo também, só que eu nunca coloco assim na minha formação, porque eu não concluí o curso. Eu comecei a estudar jornalismo e eu não concluí o curso. É, só que eu trabalhei como jornalista, foi bem numa época em que o STF reconhecia e dava DRT para quem trabalhava com jornalismo mesmo não sendo formado, então eu tive anotação na minha carteira como jornalista por reconhecimento do STF, e aí pude trabalhar com isso sem problema, mesmo sem ter formado, porque eu parei para fazer farmácia e parei para estudar para concurso. Bom, e aí eu trabalhei um tempo numa TV local lá em João Pessoa. Eu já tinha feito concurso, mas ainda estava nessas 6 lutas de batalha judicial. Então eu trabalhei um tempo com essa parte de jornalismo. E me ajudou muito, assim,
foi,
né?
Foi nessa área que tu acabou assessorando o Humberto.
Ah, foi também.
Foi assessoria de comunicação?
Não, assessoria geral que eu fazia de Humberto. Porque, assim, lá, quando eu fiz a academia de polícia, eu fiquei em primeiro lugar geral na academia de polícia. Entre todos os cargos, delegados, agentes, motoristas, eu fiquei em primeiro lugar geral. Aí isso fez o Humberto vir falar comigo, disse, olha, eu fiz, você foi em primeiro lugar. Espera. A gente nunca tinha tido aqui no IPC alguém que tivesse se destacado tanto assim, porque não foi só entre os peritos, né? Foi entre todos geral, da academia. Né? E eu queria saber se você quer vir logo trabalhar comigo aqui. Porque eu tô vendo que você é desenrolada, você é isso, aquilo, outro, e eu tô precisando de gente assim aqui. Aí eu fiz, vamos embora. E aí eu fui, aí aprendi muito. O Humberto me botava assim debaixo do braço, me levava para tudo. Então, se o Humberto tinha uma reunião com o governador, ele me levava. Se o Humberto tinha uma reunião com o secretário de Estado, ele me levava. Se ele tinha uma... qualquer reunião, assim. Então, eu aprendi muito, né? E aí eu fui aprendendo muito desses trâmites, assim. Mas também eu digo, eu fiquei porque era o Humberto, porque foi uma pessoa que me acolheu. Porque, não, eu quero a prática.
Eu tive uma experiência bem semelhante. Foi minha experiência com o Áureo Martins, que foi o diretor-geral lá do Rio Grande do Sul. Eu também comecei trabalhando com ele também como assessor de comunicação, quando acabei nesse sistema indo com ele em todos os lugares, né? Então, bem parecido essa trajetória.
Eu tentei ser, quando a gente começou, até fiz, eu queria ser a assessora de comunicação aqui do órgão, né? Só que a gente está ligada à Polícia Civil lá. Sim. Aí a Polícia Civil não permitia que a Polícia Científica, a perícia,
tivesse
a sua assessoria. Tinha que ser a assessoria da polícia. Então eu não consegui ser assessora de comunicação. Então eu era assessora do diretor-geral.
Entendi. E aí como é que começou a Amanda CSI?
E aí quando eu comecei, meus amigos não entendiam o que eu fazia, né? Quando eu trabalhava como jornalista, não sabia o que eu fazia. Quando eu trabalhava como farmacêutica, ninguém me perguntava. Quando eu comecei a trabalhar como perita, aí meus amigos faziam, nossa, mas que você faz? Ah, é aquele pessoal que carrega defunto, né? Eu fazia, não, o nome disso é coveiro, a gente não faz isso, né? Então, assim, eu comecei a ver que meus amigos não sabiam o que eu fazia, que minha família não sabia o que eu fazia. E eu, quando eu comecei a postar, eu já tinha o meu Instagram pessoal, que era o Amanda Mello mesmo, não era nem Amanda CSI, eu comecei a postar coisa na minha profissão. Mas não com esse viés de geração de conteúdo que hoje eu tenho, que já veio como uma necessidade. Mas no início era só isso, eu postava uma foto do trabalho e fazia um textozinho dizendo o que é que eu estava fazendo ali. E meus amigos começaram a curtir e dizer, agora que eu estou entendendo o que é isso. E isso era uma realidade, as pessoas não falavam de perícia, as pessoas não conheciam um perito. As pessoas, se você chegar para qualquer adolescente, já sabe o que um delegado faz? Sei. Ele pode não falar tudo corretamente, mas ele conhece a figura do delegado. Ah, um promotor? Sei. Um juiz? Sei. E um perito? As pessoas faziam...
Não sabe.
Não faz ideia.
Até hoje não sabe.
Até hoje
muita
não sabe.
Muita gente não sabe. A dimensão. A gente vê pelas perguntas que nos fazem, né, Amanda? Talvez
exatamente.
Por muito maior.
Exato.
Então, tu já tem uma assessoria até para... do alcance
conhecem.
Que tu conseguisse, né?
Aí, como é que começou a ganhar a dimensão?
Aí o que acontece? Aí eu tinha uma brincadeira que era no meu Instagram pessoal, que aí eu sempre botava assim, quando eu ia pra praia, voltava bem bronzeado, botava hashtag Amanda Globeleza, sabe? Aí eu ia, botava assim, hashtag Amanda, sei lá, Amanda Farrista, Amanda... Eu sempre tinha uma hashtag Amanda alguma coisa. E aí, quando eu comecei a botar a minha profissão, aí do nada veio na minha cabeça botar hashtag Amanda CSI.
E aí meus amigos começaram a me chamar de Amanda CSI, por causa dessa hashtag, que eles disseram que essa hashtag pegou. E aí quando eu comecei a ver, muitas pessoas começaram a me seguir. Aquilo foi sendo compartilhado. E aí aquilo começou a ser compartilhado. E as pessoas lá em João Pessoa, quando me conheciam, ah, você é aquela Amanda CSI, né? Aí eu senti a necessidade de mudar o nome da página para Amanda CSI. E aí pegou, mas veio dessa bobagem, assim, uma coisa interna. E aí eu comecei cada vez mais a compartilhar, sempre nesse intuito. Eu quero que as pessoas conheçam o perícia, eu quero que as pessoas entendam. E aí eu comecei a receber muita mensagem de gente nova, assim, falando: poxa, acho tão bonito como você fala da sua profissão. Eu queria ter uma profissão assim, que eu realmente gostasse. E eu comecei a ver o quanto as pessoas eram carentes de serem realizadas profissionalmente. Então eu comecei a ampliar as postagens nisso, sabe? Oh, você acredita, corre atrás, faz isso. E aí eu vi que as pessoas começaram a querer ser peritos também. Ai, o que é que faz pra ser perito? O que é que não sei o quê? E aí eu comecei a fazer material. Era tanta pergunta que eu recebia que eu dizia: ah, gente, eu vou fazer um vídeo aqui no vídeo.
Isso, fazer um material
respondendo. Vou fazer um vídeo aqui, vou explicar pra vocês o que sempre aparece. E o número de seguidores ia crescendo e as pessoas iam curtindo aquele vídeo e iam compartilhando. E aí, nesse tempo, começou... Aí vinha, né? Comecei a dar aula em pós-graduações, aulas em faculdades. E começou a surgir um desejo meu de ter um curso meu, de ter o meu curso online, que fosse feito não para profissionais. Eu ainda não tenho esse cacife, eu tenho que estudar muito ainda para fazer curso para profissionais. Mas eu queria curso para pessoas que querem entender de perícia, querem conhecer a perícia, querem entrar no campo.
Nível.
E assim, tem gente assim que é amante da perícia, que curte, é como eu. Eu curto psicologia, mas eu não sou formada em psicologia, mas eu consumo informações de psicologia porque eu curto. Então tem muitas pessoas que querem consumir informações de perícia dessas formas leves, de forma divertida, porque elas curtem aquilo. É como aquele pessoal: ah, eu adoro o Harry Potter, eu compro tudo do Harry Potter, pronto, eu adoro perícia, eu saio comprando tudo de perícia. É assim, a gente virou uma grande marca. Isso é legal.
Eu acho que tu é das precursoras do Instagram. Tu deve estar um tempo trabalhando no Instagram, né?
Tô. Eu acho
mesmo
que deve
ter. Pessoal, muitos de nós, a gente até utiliza. Muitos de nós estão utilizando o Instagram, né, Eduardo? Até...
Eu entrei no Instagram agora em abril.
Eu acho que eu te convidei, porque o curso que a gente deu, como é que vocês não têm Instagram? Eu não tinha Instagram.
É.
Nós somos das antigas ainda, né, Amanda? Nós é o Facebook.
De Orkut.
É. Bom, aí eu vim naquele desejo de ter meu curso online, né, de mostrar para as pessoas. E aí foi quando eu entrei em contato com uma agência de publicidade, porque tinha sempre um projeto, e eu achava que... Não fazia ideia de como vendia um curso, como... Eu queria botar assim, eu recebia muitas mensagens de pessoas assim: ah, eu queria ir numa palestra sua, mas nunca teve na minha cidade. Ah, eu queria ver um curso, mas nunca teve. Aí eu fiz: cara, olha aí, se eu criar meu curso online, as pessoas não vão precisar sair de casa. Elas vão... Aí, a ideia inicial era que meus cursos fossem minhas palestras. Ah, eu palestrei ali sobre local de crime. Vou fazer um curso online. Quem não pôde ir pra palestra vai comprar o curso ali pelo valor da palestra e vai ter em casa. Aí eu entrei em contato com um pessoal muito legal de uma agência de publicidade de Recife. O pessoal super curtiu a ideia, porque eles já estavam atrás disso. É o que chamam produtos digitais. Né? Hoje em dia o mercado é de venda de produtos digitais. E aí eles: não, super massa, vamos fazer. Só que aí eles olharam assim e falaram: cara, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Não, você não tem que fazer só suas palestras. Tem uma galera grande que não tem material para estudar para concurso. Por que você não é referente? Vamos preparar um material para a galera estudar. Eu fiz: ah, mas aí tem que ser um material muito amplo. Vamos começar aos poucos.
Uau.
E aí eu fiz dois cursos, são cursos
iniciais. Fez medicina legal há pouco,
fiz um de medicina legal, que é voltado para não médicos, né?
Não, aquela medicina legal para quem vai para concurso.
Concurso, é delegado, é perito. Que não usa aquela medicina legal interna, né? É a perinecroscopia, o exame de corpo de delito. E eu fiz. E eu fiz um mais inicial, que esse foi o primeiro, que era bem tipo o teor das minhas palestras. É uma parte geral de noções de criminalísticas, onde eu uso muito o código de processo criminal para te fazer entender todo o processo, onde que a perícia está inserida. Porque quando você vai para um concurso público, as pessoas têm muita dificuldade.
É o entendimento da lei. É o entendimento da lei.
Só que as pessoas têm muita dificuldade com o direito. Vai fazer um concurso para perito? Não, sou de direito. Meu Deus, eu não sei para onde vai, eu não sou bacharel em direito. Então eu quis fazer uma coisa didática, de falar de criminalística, de falar de perícia e inserindo a legislação.
E tu tem as duas coisas, né? Porque tu tem a formação jurídica, tu tem essa facilidade e tem agora a prática.
Aí eu lancei primeiro o de perícia criminal, aí eu vou dando uns nomezinhos: perícia criminal sem segredos. E tá lá, é um conteúdo que na verdade leve. É um curso de criminalística leve, que dá informações gerais de código de processo penal. Eu faço uma leitura do artigo, do artigo 158, artigo 182, que é o que abarca a perícia. E assim, é o que cai muito em prova de concurso. Aí depois eu fiz um curso de medicina legal, porque eu vi que muita gente me pedia: Amanda, você tem material de medicina legal? Você tem material de medicina legal? Aí eu fiz o curso. Aí eu quero fazer outros, e aí eu quero ampliar para ter mais essa ideia voltada do concurso público. E lá na frente, talvez, se eu conseguir fazer aquela ideia inicial das minhas palestras virarem curso. E aí, sei lá, vamos expandindo as ideias, o que for aparecendo. Mas hoje é isso. Hoje eu tenho esses dois produtos digitais, que é o Perícia Criminal Sem Segredos e o Medicina Legal Sem Complicação. São os dois produtos. E aí pretendo. E aí eu vou estudando o que a galera vai me pedindo e vou fazendo mais coisas.
E conciliar isso, Amanda, assim, a complexidade do trabalho pericial. Elaborar uns bons laudos, ainda produzir esse material.
Eu não durmo, mas de verdade.
Deve ter muito assim, tem uma equipe que te assessora, na produção.
Nessa parte, por exemplo, se você pegar meu Instagram, tem muitos vídeos curtinhos.
Eu vejo.
Então, eu gravo, tem uma frequência de gravação dos vídeos.
Tu faz um lote, grava tudo, ou tu vai gravando paulatinamente?
É toda semana. Toda semana eu tenho que gravar 3 vídeos. Toda semana, 3 vídeos. Só que são vídeos assim, de 20, 30 minutos. Aí a agência recorta esse vídeo e cria videozinhos curtinhos que vão pro feed do Instagram. Entendi. Então, assim, de 3 vídeos que eu gravei, eu acabo tendo 6, 8 vídeos, que vão sendo jogados no meu feed. E aquele vídeo inteiro vai pro YouTube. Então, por semana, eu gravo 3 vídeos.
O mesmo projeto que eu tava fazendo, tinha que parar lá.
Pronto, aí eu gravo 3 vídeos. Aí é obrigação, 3 vídeos por semana. Fora isso, eu tenho umas lives que eu faço com a galera que adquire o curso. Porque eu dou, junto com o curso, material escrito, material gravado e mais 4 lives que tira dúvidas comigo. Então, eu tenho essas lives, 2 cursos. E assim eu vou fazendo. Aí tem os laus, tem os meus plantões que eu dou, que aí, claro, é minha prioridade. É o meu trabalho primário, assim. Então, eu paro tudo, vou fazendo meus laudos. E, assim, é tentar não acumular laudo, voltar, correr. E não dormir, assim. Eu dou um pouco.
E não dormir, bom.
Elaborar um vídeo desses acaba sendo também
uma forma de estudo.
A gente aprender.
Estudo. Porque a gente bota a cara pra bater de uma certa forma, Amanda?
E
a gente vê muita gente criticando isso, sabe? Muitos colegas criticam.
Vou dar um exemplo. Eu estou com um curso também online de ensino aqui de análise de documentos pelo Instituto Êxito. Eu sou diretor acadêmico. E a preparação desse curso, apesar de ser um curso que eu dou aulas dele há quase 17 anos, a preparação dele fez com que eu aprendesse muito mais, porque eu tive que buscar novas referências, atualizar conceitos, novas imagens.
Imagina, você tem 25 anos lá de carreira, né? Imagina.
Então,
tudo é novo ainda, né? Um monte de coisa.
As pessoas podem achar que a gente está fazendo isso, muitas vezes, assim, como algo que não está colaborando para a nossa profissão. Pelo contrário. Ela só está nos preparando melhor para a gente fazer melhores laudos de estudar.
O que eu vi assim, a gente tem peritos competentíssimos, muita coisa de alta qualidade sendo feita, mas a gente não tinha peritos que atraíssem gente nova, que a gente precisa. A gente precisa de gente que esteja engajada, que esteja com aquela sede de fazer a mudança, porque a gente precisa dessas pessoas para fazerem nosso trabalho ser visto, para fazer nosso trabalho ser valorizado como ele tem que ter. Então, eu fiz assim, cara, eu quero atuar ali.
Isso, Amanda, do nosso tempo, e várias pessoas que nós entrevistamos, eu, o Eduardo, a gente entrou na perícia e não sabia o que o perito fazia.
Pronto,
exatamente. Não sabia o que o perito ia fazer. A gente chegou lá dentro, na academia, que a gente foi começando a aprender o que ia fazer. A gente olhou num concurso, era um salário bom, né?
Geralmente é assim.
E hoje o pessoal tem acesso pelos nossos perfis aí. Você tem uma noção muito boa do que realmente a gente faz, as dificuldades. A nossa ideia também do ForensicCast, podcast, foi essa: entrevistar profissionais da perícia. Que as pessoas podem saber o que a perícia faz, mas por todos os lados, não o lado técnico, o lado psicológico, as dificuldades que a gente passa.
Nós estamos aqui no encerramento do Congresso Nacional de Criminalística, né? A Amanda tem um voo marcado, um cara que ela perturbou. Ela não perturbou, mas quero te agradecer muito por ter dado essa oportunidade aqui para os nossos ouvintes, de te conhecer um pouco mais. Com certeza, quem consome o
Forensicast deve consumir bastante as suas postagens, os teus vídeos, seu canal, né? Mas quero te agradecer a oportunidade de ter contado alguns detalhes assim, bem importantes, talvez que muitas vezes as pessoas acabam te acompanhando por recortes, né? E aqui a gente conseguiu dar uma linha
verdade.
grande da tua atividade.
Muito legal, eu estou muito satisfeito.
Verdade, obrigada, gente, agradeço demais o convite e só avancem com esse trabalho, porque tudo que divulga a perícia é para ser aplaudido de pé e não para ser recriminado.
Ah, certo.
Tá bom?
Bem, essa foi a Amanda Cessai, que é a perita oficial criminal Amanda Mello, do estado da Paraíba. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Milha, do Rio Grande do Sul, diretamente de Goiânia.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Esse foi o Forensicast, uma produção Unbox Cessai. Até a próxima.
Forensicast Season 1 by Unboxing CSI.